UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ligado na Rádio UFMG Educativa. O programa é o Conexões, Cultura, Cidadania e Ciência nas ondas do rádio. Vamos aproveitar agora esse momento, em que nós estamos terminando o ano de 2010, para fazermos um balanço político, econômico do governo Lula. E para falar sobre esse assunto, a gente tem o prazer de convidar, de ter aqui participando do Conexões, o professor Carlos Alberto Vasconcelos Rocha, que é professor de Ciência Política da PUC Minas. Bom, antes de tudo, professor Carlos Alberto Vasconcelos, muito obrigado pela presença. Bom dia, professor.
Bom dia, Elias. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês aí.
Ok. Professor, vamos pensar em linhas gerais, né? Vamos tentar fazer um balanço, principalmente o balanço político do governo Lula. Pontos positivos, pontos negativos. Como é que o senhor faria esse balanço nesse, né, nesse final do segundo mandato do presidente Lula, hein, professor?
Olha, Elias. Sim. Essa avaliação do governo Lula, a gente pode encontrar tanto argumentos que defendem um sucesso do seu governo, como outras pessoas que ressaltam os pontos que seriam negativos.
Isso.
Né? Então, a despeito dessa polêmica, que numa vamos dizer assim, um governo que acabou levantando posições bem demarcadas dentro da discussão política no Brasil, né? A despeito disso, a gente tem indicadores bastante concretos do sucesso do governo Lula, né? A gente pode pegar indicadores sociais, a gente pode pegar a performance da economia, e mais que isso, a inédita aprovação do seu governo pela população. Então, acho que temos elementos bem abundantes para colocar que o governo foi teve bastante sucesso.
Sim, né? Sim. Em termos de números, né, esses dados aí, né, eles mostram nesse sentido, né, professor?
São irrefutáveis.
Tá.
Né? Não, uhum. Não tem como, enfim, é difícil os que têm uma posição mais crítica, eles, enfim, argumentarem contra esses dados. Na verdade, tentam argumentar, tentam minimizar esses dados como não sendo um resultado da própria ação do governo, mas de um contexto internacional, ou sei, enfim, e outros argumentos, mas acho que isso é incontestável, né? O sucesso do governo Lula é incontestável.
Professor, alguns críticos, né? Vamos aproveitar então, como por exemplo, nesse final de semana no Estadão, o Estado de São Paulo, o colunista Daniel Pisa, ele coloca que do governo FHC para o governo Lula, em termos de política econômica, não houve tanta mudança assim. E que o governo Lula, na verdade, aproveitou, ele é muito crítico ao governo Lula, aproveitou uma onda, né, que já vinha acontecendo com o governo Fernando Henrique Cardoso. E diz que, olha, a política de juros continua a mesma coisa, reservas financeiras também, meta da inflação. O que o senhor acha a respeito disso, né, nessa parte da política econômica, assim, professor?
Os críticos, digamos assim, do governo Lula, um dos argumentos que eles utilizam para, enfim, vamos dizer assim, para processar e para conseguir estabelecer uma coerência entre a crítica que eles fazem e, como eu estava falando, esses indicadores do governo que são irrefutáveis,
sim,
né, que demonstram sucesso, uma das formas de desqualificar o governo Lula é afirmar que o governo Lula não faz nada mais do que continuar o que o governo Fernando Henrique estabeleceu.
Isso.
Né? Olha, em primeiro lugar, eu acho isso de uma pobreza de argumentação.
É.
Por quê? Primeiro, é verdade que tem alguns traços de continuação? É verdade que tem. Na verdade, nós temos um paradigma, por exemplo, que diz respeito à gestão econômica, de uma gestão econômica preocupada com déficit público, com equilíbrio de contas, etc., que isso não foi criado no governo Fernando Henrique.
Sim.
Isso é um paradigma que se coloca para as economias no mundo inteiro e que, na verdade, no Brasil começa a se introduzir no final do governo Sarney. Então, vamos dizer assim, se há um traço de continuidade, É um traço que se impõe hoje às economias do mundo inteiro e que no Brasil não foi criado, na verdade foi continuado pelo Fernando Henrique Cardoso e que, é verdade, no governo Lula, num certo sentido, também continua. Né? Okay. A preocupação, equilíbrio de contas, etc. Essa, vamos dizer assim, essa receita de gestão econômica que continua. Agora, se a gente for ver bem, e aí o primeiro governo Lula, na gestão econômica, tinha uma certa continuidade com o governo Fernando Henrique, basicamente na gestão do Palocci.
E
agora, a partir da crise econômica e a partir da saída do Palocci, a entrada do Guido Mantega, nós temos uma inflexão que vai, vamos dizer assim, vai contra a visão geral do governo Fernando Henrique Cardoso, que é o fortalecimento do papel do Estado na economia e o fortalecimento, uma presença muito maior do Estado no enfrentamento das questões sociais. Né? Eu acho que essa ideia de que é uma mera continuidade do governo Fernando Henrique é rotundamente falsa.
Ok. E havia também uma preocupação no início do primeiro mandato do governo Lula, dos empresários, né, dizendo que, olha, o governo vai estatizar tudo, né, a economia vai, não vai funcionar e tal, isso aquilo, e o que não foi verdade, não é, professor? Então tinha aquela missão ali também dessa continuidade que era importante até para acalmar o mercado, o dito mercado, né?
No primeiro momento, e que foi grandemente inspirado pelo Palocci, a carta aos brasileiros,
sim,
buscou sinalizar uma continuidade numa política mais neoliberal, com restrição do papel do Estado, etc. Né? Agora, aí sim, com um plano de continuidade maior, não apenas o governo Fernando Henrique, mas com um plano de continuidade de uma política que já começa a surgir no finalzinho do governo Sarney com o Maiúsculo da Nóbrega. Então, isso é um ponto. Agora, a partir da crise mais recente, o enfrentamento que o governo Lula faz dessa crise, ela se dá em outras bases. O papel do Estado presente como indutor da economia e do enfrentamento à crise. E que pode se concretizar na figura do Guido Mantega, por exemplo. Se a gente imaginar que o papel do governo Fernando Henrique nesse contexto, a gente pode imaginar coerentemente um outro tipo de atitude, mais liberal, etc.
Sim, verdade. Né?
Por exemplo, um outro ponto que eu acho interessante é falar que a política social do governo Lula, ela dá continuidade à política social do governo Fernando Henrique Cardoso. Né? Por exemplo, falar que o Bolsa Família foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso, etc. Primeiro que isso tem uma questão aí que, na verdade, políticas de transferência de renda foram criadas em municípios brasileiros, como Brasília, como Belo Horizonte, como Campinas, e que depois o governo federal, vendo o certo sucesso dessa política, ele encampa. O Fernando Henrique Cardoso fez isso, mas de uma forma muito tímida. O governo Lula aprofunda isso de uma forma totalmente, vamos dizer assim, inusitada. Pô, um Bolsa Família atender 13 milhões de famílias. Se você comparar um governo com o outro e falar que o Bolsa Família do governo Lula é uma continuidade do Bolsa Escola, etc., do governo Fernando Henrique Cardoso, Vale Gás, etc., tal, ora, nós temos uma questão quantitativa aí que é acachapante. Não há continuidade, não há nenhuma continuidade nisso. O que há é um ensaio de um tipo de política que é um certo mérito do governo Fernando Henrique, mas também de governos municipais, etc., que o governo Lula aprofunda de uma forma totalmente inusitada.
Ok. Bom, são 10 horas e 46 minutos, nós estamos conversando ao vivo com o professor Carlos Alberto Vasconcelos Rocha, professor de Ciências Políticas da PUC Minas, e nós estamos fazendo aqui um balanço, né, desses 8 anos do mandato do governo Lula, aqui dentro do Conexões, aproveitando agora esse final de ano. Professor, vamos agora a uma outra questão. A política externa do governo Lula, como é que o senhor faz uma avaliação dela, principalmente né, comparada com outras políticas externas? Como é que foi, na avaliação do senhor, essa política externa do presidente Lula?
Elias, é outro ponto que eu acho interessante abordar a partir dessa perspectiva de comparação, continuidade ou algum tipo de uma certa diferença entre o governo Lula e o governo Fernando Henrique Cardoso. Né? A política externa brasileira sempre foi uma política de Estado. Né? Nós temos uma burocracia muito bem formada, que é do Itamaraty,
sim,
que sempre teve uma grande autonomia de traçar as estratégias da política externa brasileira e sempre foi muito pouco, sempre foi insulada do jogo político, vamos dizer assim, muito pouco influenciada pela luta política, etc. É uma política que sempre foi andando ao largo, digamos assim. Né? Então, a política que desde o regime militar ela tem uma certa coerência. Na verdade, no governo Fernando Henrique Cardoso, essa política ela toma uma inflexão no sentido de vamos dizer assim, colar de uma forma muito acrítica às posições americanas. O governo Lula, ele, de alguma maneira, ele, vamos dizer assim, traz a política exterior para mais próximo do centro de poder, colocando, por exemplo, um assessor junto ao Itamaraty, que é o Marco Aurélio Garcia, né, um velho militante do PT, etc., um professor da Unicamp, etc. Então, ele faz essa interlocução junto a essa burocracia profissional da política externa brasileira, que é o Itamaraty, e aprofundam uma certa estratégia de política exterior, vamos dizer assim, mais autônoma do centro hegemônico de poder, né? Estados Unidos, Inglaterra e alguns países da Europa, buscando alternativas com outros países emergentes, como Índia, como China, como África do Sul e etc. Né? Ou reforçando a importância estratégica da África, a importância estratégica da América Central. Né? Não é que isso seja algo totalmente novo.
Tá.
Na verdade, como eu disse, esse tipo de política é um tipo de política que tem uma certa coerência ao longo do tempo. Mas dá uma inflexão diferenciada da política anterior, do governo do Fernando Henrique Cardoso, com um certo descolamento das posições americanas e com a busca de autonomizar uma estratégia de busca de aproximação e de oportunidades, né, com outros países em desenvolvimento, com a África e etc.
Isso funcionou, professor? Ou o Brasil sofreu algum tipo de retaliação?
Olha, não, retaliação sofreu das críticas, principalmente da grande imprensa, né, e dessas elites que tomam o governo Lula como um governo enfim, negativo, etc. Né? De fato, não.
Não, né?
De fato, vamos, por exemplo, num dos casos que tomaram como uma posição indevida do governo Lula, que seria o seu papel junto ao problema nuclear do Irã.
Isso.
Né? Então, que o governo Lula estaria descolando dos Estados Unidos, e com outras questões de princípio também, com um país que mereceria ser deixado de lado por problemas de direitos humanos, etc. Depois fica-se sabendo que, na verdade, essa posição brasileira foi feita combinada com os Estados Unidos. E depois os Estados Unidos puxam o tapete do Brasil. Né? Então foram críticas e o que eu estou falando, isso é que demonstra que esse descolamento e essa estratégia, ela obviamente não é tão ao gosto do que os países hegemônicos e principalmente os Estados Unidos gostariam, mas de qualquer forma também não é um rompimento.
Isso, o equilíbrio das forças do mundo, né, levam a isso também, né, professor?
Uma busca do Brasil ter uma certa autonomia e de não se colar por exemplo, tanto nos interesses americanos, como foi a estratégia do governo Fernando Henrique Cardoso. Né? Agora, isso tudo é uma questão de vamos dizer assim, de tom. Né? Na verdade, não se mudou tão radicalmente uma certa linha de política que já há muito tempo se tem. Né?
Tá bom. Professor, onde é que vai parar o lulismo, hein, professor? Porque muito se falou que o Lula conseguiu se reeleger por conta dele, né? A figura do Lula venceu aquelas questões do Mensalão na reeleição dele, e que ele, né, passou para Dilma os seus votos e tal. E agora, professor, para onde vai o lulismo?
Isso é um problema, vamos dizer assim, é uma questão antiga da política brasileira, né? Eu nem sei se só da política brasileira, em que medida isso.
Sim.
É de uma certa personalização da política. Isso. Né? O Lula, ele surge como uma figura emblemática num movimento que é um movimento muito enraizado na sociedade civil. Né? Um movimento que agregou movimentos sociais, associações de bairros, sindicatos, enfim, intelectuais, etc. e tal. Então, tem um lastro na sociedade. Agora, é verdade que a figura dele é uma figura que acabou se sobressaindo e demarcou, vamos dizer assim, um certo personalismo. Olha, eu... acho que de uma forma muito tranquila,
sim,
o que se pode vislumbrar é que ele, individualmente, como uma personalidade política,
isso,
é indiscutivelmente uma referência que fica para frente, dado mesmo, demonstrado mesmo pela popularidade que ele tem. E essa, vamos dizer assim, esse personalismo, esse descolamento da figura dele, ela teve, na minha percepção, uma consequência que foi uma certa desmobilização de toda a sociedade civil que o criou, vamos dizer assim, movimento da sociedade civil brasileira, e que estava com ele. Né? Na verdade, ao chegar ao poder, essa capacidade organizativa da sociedade brasileira, esse setor organizado, ele perdeu um pouco o seu vigor. Eu não sei em que medida, e aí eu acho que é um ponto interessante para se pensar, que essa relação entre a sociedade organizada brasileira e o Lula como personagem individual,
sim,
eles vão se relacionar.
Tá.
Né? Agora, indiscutivelmente, eu acho que o papel de, vamos dizer assim, de condutor da figura pessoal do Lula, desse movimento, ele vai continuar, e o cara saindo com 80% de aprovação, né, e 80% de aprovação, e com um apelo muito forte, principalmente numa certa camada da população brasileira mais sujeita a esse tipo de relação com o personalismo, eu acho que o papel dele tá garantido.
Né? É diferente do Fernando Henrique Cardoso.
Ah, eu acho que o Fernando Henrique Cardoso é um lorde, né? Um senhor que vem da universidade, um intelectual, etc. Né?
Tá.
E o Lula, pro mal e pro bem,
uhum,
né, com toda a sua forma de se colocar, muitas vezes, na minha percepção, é muito problemática, né? Que fala tudo que vem na cabeça, não pensa direito, etc. Tal. Mas, de toda forma, é um cara que tem um apelo, tem uma reverberação na população, que comparativamente é maior.
Uhum.
Isso, obviamente, sedimentado na política de promover melhores condições de vida para uma parte da população brasileira muito expressiva.
O senhor acha que ele tem a possibilidade forte dele voltar a se candidatar, professor?
Na verdade...
É difícil fazer essa previsão.
Na verdade,
né?
ele sinaliza
que de
uma hora sim e outra hora não. Né? Mas o que eu acho é o mais racional, né? Ou seja, o homem já foi picado pela mosca azul, é difícil expulsar veneninho que está dentro dele, né? Eu acho que para o futuro ele está aí, indiscutivelmente, é referência no, a ser tomada em conta nos desdobramentos históricos, né, dos próximos anos no Brasil. Né?
É muito interessante, professor, porque ele mesmo fala assim, eu sou um bicho político. Né? E ao mesmo tempo, ontem ele fala assim, não, a Dilma é minha candidata para 2014.
Enfim,
a política tem isso, né, professor?
Aí a gente tem que ver como é que as coisas vão se desdobrando. Mas o patrimônio, vamos dizer assim, de votos dele, eu acho que ele já, enfim, já garantiu direitinho, né?
Uhum.
Enfim, obviamente ele não vai jogar isso no fogo nos próximos anos. Né? Se a Dilma não for tão bem, ele dá uma desaparecida, né? E se ela for bem, ele vem e capitaliza, né? Então,
tá. Enfim. Ok. Bom, professor Carlos Alberto Vasconcelos Rocha, mais uma vez, assim, muito obrigado pela participação. Foi um prazer conversar contigo de novo, né, professor?
Também,
um bom ano novo e vamos continuar acompanhando a política e contando com a participação do senhor aqui com a gente, tá bom, professor?
Então tá bom, muito obrigado, meu amigo.
Um grande abraço.
Tchau.
Este foi o professor Carlos Alberto Vasconcelos Rocha, professor de Ciência Política da PUC Minas, participando aqui com a gente dentro do programa Conexões.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.